Olá, José Pedro Castanheira. Qual é para si a quinta essência da personalidade que abordou nos seus livros, a personalidade de Jorge Sampaio?
Bom, é realmente muito difícil responder a isso para quem escreveu uma biografia de mais de 2.000 páginas em duas palavras. Duas palavras. Tolerância, a capacidade de tolerância que sempre revelou desde que entrou desde que entrou na faculdade, no diálogo com as autoridades, com Marcelo Caetano, com as outras tendências políticas.
Quando se diz tolerância, é a capacidade de lidar com a divergência, portanto, sem moça.
E de respeitar o outro nas suas convicções, nos seus pontos de vista, nos seus comportamentos, nas suas crenças, como se tem revelado ultimamente no seu trabalho em torno mais recente, o último trabalho que ele tem tido, como trabalho militante cívico na área do apoio aos estudantes.
Aos cívicos. Refugiados.
Exatamente, exatamente. E, portanto, é essa tolerância e a sua imensa abertura ao diálogo que lhe permitiu desempenhar um papel-chave nos últimos 50 anos da vida política portuguesa.
Permitiu-lhe ser um político com uma experiência que ele teve, não é? Porque isso é fundamental, a forma como consegue agregar os outros.
E é o que fez a diferença em relação a todos os seus, ou quase todos os seus contemporâneos, não é?
Ora bem, o nosso convidado, José Pedro Castanheira, nasceu em 1952, é jornalista desde 1974, já agora, antes ou depois do 25 de Abril?
Depois do 25 de Abril, felizmente não tive que lidar com a censura.
Não, exatamente. Conheceu a censura. Trabalhou no Semanário Jornal e entre 1989 e 2017 foi repórter principal do Semanário Expresso, dedicado sobretudo ao jornalismo de investigação. Tem imensos trabalhos, imensos prémios também, praticamente todos os prémios que existem na área do jornalismo de imprensa, incluindo o Prémio Gazeta, que, enfim, é talvez o mais, pelo menos o mais conhecido e também dos mais antigos. Ganhou-o em 2002 e escreveu justamente esta biografia que temos aqui em dois volumes grandes acerca do ex-presidente da República, Jorge Sampaio. É uma vida riquíssima do ponto de vista político, já que, além de presidente, ele foi também, desde os seus percursos de estudante, digamos assim, foi líder da chamada crise académica de 62, esteve ligado à CDE, sempre em luta contra a ditadura salazarista. Depois do 25 de Abril, ajudou a fundar o MES, o Movimento de Esquerda Socialista, aderiu ao PS, foi deputado e líder do Partido Socialista, presidente da Câmara de Lisboa e, finalmente, presidente da República durante 10 anos. Todo este percurso originou estes dois livros bem volumosos, como dissemos, cerca de 1.000 páginas cada um, lançados pelas edições Nelson de Matos, Porto Editora, e com o título Jorge Sampaio, uma biografia. Antes de mais, imagino que passou horas e horas com Jorge Sampaio. Quais foram as fontes? Dias, diria eu, não é?
Sim, sim. Foram 10 anos de trabalho, quer dizer, e portanto, o que... Talvez, quer dizer, eu já escrevi muitos livros, mas nenhum se pode comparar em termos de investimento
de
tempo e de capacidade de trabalho e até de psicológico.
Então,
nada
mas
se pode
quando?
comparar.
Mas teve que marcar muitas horas de encontros e de diálogo com ele e
Sim,
de
sim,
entrevista,
sim,
no
sim.
fundo.
Foram, eu acho que centenas de horas de conversa, não é?
Já depois dele ser presidente.
Sim, tudo isto aconteceu depois dele ser presidente. Eu conhecia mal o Dr. Jorge Sampaio. Jorge Sampaio, vamos falar assim
Sim,
para simplificar. Conheci-o muito mal. Enfim, como jornalista, fui acompanhando as suas atividades. Nunca cobri nenhuma atividade dele, nem como presidente da Câmara, nem como secretário-geral do PS, e muito menos como presidente da
então,
República.
porquê é que
Nunca
se
fiz nenhuma
lembrou de
viagem com
fazer
ele.
uma biografia? O que é que
Ele é que
o...
me convidou. Ele convidou-me.
Sem condições?
As condições fui eu que as coloquei. Total liberdade na escrita, independência na abordagem e o acesso às fontes que a meu ver eram absolutamente indispensáveis. A começar por ele próprio, não é? Mas também ao seu arquivo pessoal.
Portanto, muito documento escrito, é isso?
Ouça, são
toneladas.
Toneladas, milhares, dezenas de milhares de páginas que eu com uma equipa que...
Pode consultar.
Exatamente, eu rodeei-me de uma equipa de... Ao todo foram cinco jovens jornalistas, historiadores, investigadores, etc., que me apoiaram, não é, durante estes 10 anos. Não tiveram todos a trabalhar ao mesmo tempo, mas ao longo dos 10 anos eu contei com a colaboração de cinco pessoas. E portanto, o doutor Sampaio permitiu-me, deu-me o acesso irrestrito a toda a sua documentação, mesmo à documentação mais pessoal. Ele deu-me
cartas,
tudo, designadamente deu-me os seus cadernos de apontamentos, não é?
Uma espécie de diário, é isso?
É, na prática, são notas que ele foi tomando ao longo... Ele começou a tomar essas notas nos anos 70, 77, 78, e foi mantendo essa prática, esse hábito, durante toda a sua vida política. E, portanto, são...
Que há, diga-se de passagem, que há, se calhar, uma veia anglo-saxónica dele, porque há muita gente dentro do universo anglo-saxónico, sobretudo na política, que vai também tomando notas para um dia fazer um relatório daquilo que viveu, digamos assim.
Talvez. De qualquer maneira, são notas riquíssimas, porque ele tomava nota de em todas as reuniões.
Não só de factos, é isso? Portanto, não, pensamentos...
Não. Sim, sim. Registros de conversas, de reuniões, de chamadas telefónicas, por exemplo, as mais importantes que ele registava depois de uma forma muito
sintética. Então, e outras pessoas, sem ser...
E depois falei com muita gente. Eu contabilizei, vem no segundo, na nota da apresentação do segundo volume, vem uma referência a cerca de 200 pessoas que eu falei, que eu entrevistei.
Incluindo a família?
Família, amigos, colegas de curso, do
adversários
liceu,
também.
E muitos adversários, evidentemente. Não é?
Ou seja,
olha, inclusivamente o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que foi seu adversário
na Câmara.
Nas eleições para a Câmara Municipal de Lisboa.
E isso...
Foi derrotado, Marcelo.
Sim, sim, sim. Se fosse hoje, seria um contexto diferente. Essas versões, por vezes, geraram contradições, não? Ou seja, aquilo que recolhia dele não batia certo exatamente, sobretudo com aquilo que era narrado pelos adversários, ou não? Ou há uma consonância razoável?
Não, há versões, obviamente, diferentes, às vezes até opostas, mas enfim...
E estão aqui?
Aí, sim, claro.
As contradições são assumidas.
Acolhi completamente a versão dele e as
outras.
E as versões diferentes, às vezes são complementares, outras vezes são contrastantes, outras vezes são opostas, evidentemente, não é?
Ou coincidentes também.
Sim, claro, evidentemente. Também há muitos casos de coincidência.
Mesmo independentemente das
orientações ideológicas, dos lugares que ocupavam na altura. E, portanto, e aí está muito a minha veia de jornalista que marca este trabalho desde a primeira até a última página, não é? Portanto, que é respeitar os factos, apresentá-los, mas também na área da opinião ir à procura do contraditório e da versão diferente. Isso acaba por ser, do meu ponto de vista, muito enriquecedor. E entrega-se o juízo final ao leitor, é ele que cabe decidir e ajuizar.
A mim cabe-me também uma pequena explicação, porque a pergunta que se pode fazer é porquê é que eu estou a entrevistar o biógrafo do Jorge Sampaio quando o Jorge Sampaio está vivo e, portanto, podia até tentar. Enfim, também não experimentei isso. Mas
é a razão que dá?
E a razão que dá é que quando escolho um biógrafo que é minimamente respeitado, é o seu caso, já conheço há muitos anos o seu trabalho, sei que vou ter uma visão abrangente e até às vezes com as tais contradições, que me permite ajuizar os factos de vários ângulos e não a versão de uma só pessoa, que é o próprio. Claro que eu sei que essa visão é completamente incontornável, é mesmo a mais importante. Acho até que a hipótese de fazer uma biografia com um homem vivo sem falar com ele, acho que é absurda, não é? Portanto, mas no seu trabalho, além de o ter visto e acompanhado minimamente, genericamente, eu percebo que tenho a visão do Jorge Sampaio, mas não apenas a visão do Jorge Sampaio. E isso pode ser interessante e importante para compormos uma biografia, já que é disso que se trata. Pronto, isto é um pequeno à parte para explicar porque é que não batemos à porta do Jorge. Além disso, ele agora se calhar tem mais que fazer do que estar aqui. Também levaria muito tempo a explicar os meandros da sua vida e ela está primorosamente aqui detalhada. Bem, vamos pegar por uma ponta deste fio de meada. Pegamos, claro, no primeiro volume, porque isto, os volumes estão divididos entre todo o seu percurso, enfim, desde criança, do Jorge Sampaio, até à parte em que ele está à beira de ser eleito Presidente da Câmara, e depois um segundo volume, veja-se bem também o que é que isso significa em termos de riqueza da experiência política, um segundo volume de outras 1000 páginas, que basicamente conta o percurso dele como Presidente da Câmara e a seguir Presidente da República, porque foi esse o caminho. Começando então por esta ponta, de onde vem, as pessoas veem Jorge Sampaio, ruivo, de origem, digamos assim, toda a gente também sabe que ele é um excelente falador de inglês, e porque quando houve aquele discurso que ele fez na academia, por exemplo,
quando foi da entrega
do Prémio Nobel, em Timor, a Ramos Horta e a Ximenes Belo, ele fez um discurso notável e deu entrevistas na altura.
Não é um discurso, é um debate em direto para a CNN, não é?
Sim.
Em que ele intervém como Presidente da República e, portanto...
Mas com uma destreza notável.
Exatamente, portanto, falando em inglês, sempre em inglês.
Talvez com alguma malícia, havia quem dissesse que ele falava melhor inglês do que português. Ou melhor, discursava melhor.
O que é uma das coisas, é uma das críticas ou observações que o põe mais...
Irritado,
exatamente. É verdade.
Pronto.
Quando lhe dizem isso, ele lembra sempre, mas atenção, não foi na campanha eleitoral, eu
não
nunca
foi
inglês.
E ganhei-se. Bem, então, mas isso também é apenas para explicar, não que ele fala mal português, mas sim que ele fala muito bem inglês. E, portanto, porque teve também, sabemos todos por alto, que ele teve essa educação que tinha a ver com a cultura inglesa. Então vamos lá pegar então por esta ponta quem é a família dele, como é que foi a infância dele, entre Sintra, Campo de Ourique e Baltimore. É por aí que nós seguimos. Antes de mais, aparece aqui um judeus Hassiboni, ou Bem Saúde.
É a família, ao lado materno da família de Jorge Sampaio, não é? Portanto, ele nasceu, antes de mais, há que dizer que ele nasceu em 18 de setembro de 1939 e é da mesma geração de Cavaco Silva, por exemplo.
Mais ou menos a mesma idade?
Do mesmo ano, é exatamente do mesmo ano. E o pai era um minhoto de Guimarães, uma família com, dizem, com algum sangue celta, o que explicará, de certa maneira,
o facto de ele ser ruivo.
Aliás, tem vários familiares também ruivos, muito, muito, muito branco, muito claro, pele muito, muito clara, e sardas. E do lado materno é uma família judia, os Hassibonis, que é uma família muito antiga, expulsa de Espanha pelos reis católicos em 1498.
Na altura da Inquisição?
Exatamente. Fogem, são expulsos e fogem e instalam-se em Marrocos. E essa família depois voltará, mas para Portugal, já no fim do século XIX, através dos Açores. E, portanto, são os Bens Saúde, que, aliás, têm uma grande presença económica e cultural e social.
Ligado ao mesmo do médico, é isso? Que
exatamente,
tem a ver com
exatamente. Na maternidade, Bens Saúde é onde ele, de resto,
na mesma
nasceu.
Família.
Exatamente. Ora bem, é a mãe que lhe dá a formação, entre aspas, anglo-saxónica, não é? Porquê? Porque a mãe, que é Fernanda Branco, acabará por viver alguns anos em Londres, acompanha o pai, que é o comandante Fernando Branco, militar da Marinha, e que, pouco depois da implantação da República...
O pai, portanto, avô de Jorge Sampaio.
Exatamente.
O avô Fernando.
O avô Fernando, justamente. É nomeado adido naval na Embaixada de Portugal em Londres.
É especialista em submarinos.
Exatamente. É um especialista, é quem traz o primeiro submarino português, chamado o Espadarte, é trazido pelo então comandante Fernando Branco do porto italiano de La Spezia até Lisboa, e depois o comandante Fernando Branco é nomeado então adido naval na Embaixada de Portugal, que era o principal posto diplomático português, não é? Devido até à aliança.
Longe.
Exatamente. A aliança entre Portugal e...
A América, nessa altura, ainda não tinha a preponderância que veio a ter com a Segunda Guerra.
De maneira nenhuma. Só depois da Segunda Guerra Mundial é que os Estados Unidos acabam por...
ter o domínio, sim.
Assumir-se como grande potência, não é? Na altura, o embaixador de Portugal em Londres é o Manuel Teixeira Gomes, que será o futuro presidente da República. O comandante Fernando Branco regressa a Portugal quando Teixeira Gomes é eleito presidente da República. Mais tarde irá ser ministro dos Negócios Estrangeiros. Mas já lá vamos.
Esse é o avô Fernando, é o avô materno.
Materno, exatamente. Sim. E... vive praticamente uma dezena de anos em Londres, e é nesse contexto que as filhas, as duas filhas, designadas, e entre elas a mãe de Sampaio, Fernanda Branco, vive em Londres, estuda em Londres e, portanto...
Quase anglófona, praticamente.
Praticamente. A ponto de, quando ela, em 39, tem o primeiro filho, passa a falar sempre em inglês, com o filho.
Mas está em Inglaterra? Não,
não. Não.
Está
não.
Cá?
Já cá.
E é sabido porque é que ela decidiu falar inglês?
Porque
queria achava... falar português,
era,
não é?
Sim, claro, evidentemente. Falava... Ela era praticamente uma poliglota. Sim, sim, portuguesa. Tinha nascido em Lisboa.
Mas foi uma questão cultural? Açores, mas... Foi o quê? Foi uma questão política? Porque é que decidiu...
Não, eu acho que é uma aposta, é uma espécie de investimento no filho.
Para saber uma língua logo. Exato. Alternativa.
E então, a língua dominante no seu relacionamento cotidiano com o filho Jorge é o inglês. O que não virá a acontecer com o segundo filho, que é o Daniel, que também é um
psiquiatra reconhecido, sim.
Bastante mais novo que o Jorge, com uma diferença de 7, 8 anos de diferença, mas com quem falará sempre em português. Mas essa relação mantém-se, o privilegiar o inglês manter-se-á ao longo de toda a vida, a ponto de, no dia das eleições, e é por isso é que esse prólogo a que já há pouco se referiu, o prólogo desse livro, do meu livro, que se chama... que se intitula We Did It. Esta We Did It é a expressão que o Jorge Sampaio utiliza na noite das eleições, na noite em que é eleito pela primeira vez Presidente da República, não é? Está no Hotel Altis, e quando houve os resultados oficiais...
Espontaneamente,
da eleição,
é isso?
A mãe está presente, né? A mãe está presente,
então,
e ele
é com a mãe.
Vai, ele vai ter com a mãe, é a primeira pessoa com quem ele, o pai já tinha morrido, é a primeira pessoa a quem ele se dirige é a mãe Fernanda,
para lhe dizer
we did it. E é em inglês.
Então,
que,
mas isso quer dizer que ele guardou até tarde o hábito de falar inglês com a mãe.
Completamente. Mesmo quando ele estava no liceu, e às vezes tinha
não
que falar...
foi só uma coisa de infância,
não. Manteve-se ao longo de toda a vida e a ponto de na sua noite de máxima glória,
consagração, que é, sim, quando é eleito presidente,
e derrota Cavaco Silva,
diz we did it, em vez de conseguimos, alguma coisa do género. Bem, então ele vive então nesse contexto, num contexto, porque não é só a língua inglesa, certo? É também, porque imaginamos sempre que a Inglaterra, na altura da guerra, porque ele nasceu em 39, não é?
Exatamente.
É uma Inglaterra que é um farol dentro daquela dilema das ditaduras e da democracia, é um farol do ponto de vista da democracia, não é?
Ele nasce praticamente nas antevésperas do início da guerra, da Segunda Guerra Mundial, portanto, da invasão
então, 18 de setembro, da Polónia. Isto é mesmo conhecido mesmo com o início da guerra.
Com o início da guerra, exatamente.
E
vive toda a guerra.
Não, isto só para dizer que não é só uma questão linguística, certo? Ou seja, a influência é também uma questão cultural. Ou é apenas a língua que está em questão?
Não. Há uma influência visível e há uma presença muito grande de toda, não apenas a língua, mas toda a cultura e toda a maneira de ser, toda a maneira de estar.
Porque
a tolerância
por dizer,
que eu há pouco...
Exatamente.
Está
a tolerância
está muito...
tem a ver com isso também, não é? Com essa com aquilo que tem de melhor a tradição inglesa. Porque...
É que ele virá a cultivar muito em dois momentos-chave da sua infância, que é... uma delas é o ano que ele passa, ou que ele vive, nos Estados Unidos, em Baltimore, portanto, perto de Washington. O pai, que é um médico e que decide fazer uma especialização em saúde pública e vai fazer um curso na área da saúde pública com uma bolsa norte-americana durante um ano em Baltimore. E na altura leva a mãe e o filho mais velho e ele vive, é o terceiro ano da sua... Então, terceira classe, hoje em dia
Já é depois da guerra, então, logo a seguir à guerra.
Exatamente. Logo a seguir à guerra. Ele passa esse ano
em Baltimore.
Nos Estados Unidos, exatamente.
E isso também é importante,
escola,
é isso?
É decisivo, é uma escola, frequenta uma escola pública, está lá um ano inteiro, não é? Sempre em inglês, é o único estrangeiro da escola pública que frequenta, não é? E mais tarde irá ter uma outra experiência mais reduzida, mas de 3 ou 4 meses, em Londres, numa espécie de pós-graduação que o pai faz sempre na área da saúde pública, em Londres, e durante as férias de verão, que na altura eram quase 4 meses, Jorge Sampaio irá juntar-se ao pai e à mãe em Londres e, portanto...
mais uma vez, mergulhando na cultura...
Em contacto permanente, diário, não apenas com a língua, mas com a cultura, neste caso, britânica. Não é?
Ora bem, mas nós saltamos aqui uma etapa, porque há aqui um ponto que me parece, no mínimo, curioso, que é o do batismo. Porque, segundo sei, ele próprio não sabia bem como é que tinha ou quando tinha... sido batizado, não é? O batismo como Jorge Fernando Sampaio.
É verdade.
E que foi o Zé Pedro que escolheu?
Jorge é o nome, escolheu o primeiro nome. Fernando é uma homenagem ao avô Fernando, não é? Depois Branco é o apelido da mãe, Fernanda Branco. E Sampaio
do pai.
Que, no entanto, e é engraçado, é só um pequeno parênteses, o pai de Guimarães, da freguesia de Gêmeos, com uma grande influência galega. O pai, verdadeiramente, o último apelido do pai não era Sampaio, era Carvalho. Mas, no entanto, toda a vida utilizou o nome...
Da mãe, então. Da mãe do pai.
O pai, exatamente. E, portanto, ele, a influência galega...
Então, da avó paterna.
A influência galega é muito...
Portanto, o Sampaio vem da avó paterna.
E é curioso, porque normalmente...
Normalmente é o paterno, sim.
Aí aqui a presença da vizinha Galiza está muito... Está muito é
muito visível. O Sampaio é galego?
Digamos, ali há ali uma zona de grande...
afinidade cultural.
Entre o Minho português e o sul da Galiza, enfim, e portanto...
Então, e o batismo? O que é que aconteceu com o batismo para ele não saber do que era feito?
Ele sabia que era batizado, não é? Mas não sabia... Não sabia quem eram os seus padrinhos, não é? E muito menos o local do batismo. E eu é que numa das minhas muitas incursões de investigação e de pesquisa encontrei o assento de batismo, como foi fornecido pelo Patriarcado de Lisboa, e portanto,
foi em Lisboa, portanto.
Foi em Lisboa, na igreja de São Sebastião da Pedreira, não é? Ali eu, perto do Corte Inglês, do outro lado da rua, e lá estão o nome dos do pároco que o batizou. Que
e dos padrinhos?
E dos padrinhos.
E os padrinhos têm relevância para esta história? Ou, não, entretanto, não sabia quem eram, é porque não foram.
O padrinho é o avô, o avô materno, Fernando Branco, que é uma figura muito importante, se bem que ele tenha conhecido muito pouco tempo, não é? Aliás, ele um dos avós não chegou a conhecer, morreu antes dele ter nascido. O avô Fernando, ao fim de sete ou oito anos, também morreu, portanto, e em termos de avós, a principal, se não quase a única relação que ele teve é com a avó materna, a Sara, Sara com H, influência...
Sarah.
Não, influência... influência judaica, exatamente.
Sarah.
Exatamente.
Portanto, com o H aspirado.
E que também vai acompanhá-lo durante toda a sua infância e adolescência com uma presença determinante.
E também anglófona? Não.
Não
tinha nada a ver desse ponto de vista. Não. Então, antes disso, há aquele o grupo do Café Elite. O que é isto? O grupo do Café Elite?
O grupo do Café Elite é... Sampaio nasce em Lisboa, mas na maternidade, na Rua da Beneficência, na maternidade de Bem-Saúde, não é, portanto, na Alfredo da Costa,
sim,
se bem que seja no mesmo, na mesma freguesia de São Sebastião da Pedreira, não é? Mas é uma maternidade que pertence a familiares, mas depois acaba por viver a grande parte da sua, quase toda a sua infância, em Sintra. Onde os pais viviam, e o pai era médico.
O Café Elite é de Sintra.
O Café Elite é de Sintra. O que é o Café Elite? O Café Elite é curioso verificar que, mais à frente poderemos ver isso, mas Sintra é uma vila onde a oposição à ditadura e a Salazar era bastante, bastante expressiva. Dos poucos concelhos onde Humberto Delgado venceu as eleições, apesar da chapelada que houve...
Conhecida, sim.
Exatamente. Oficialmente, eu creio que Delgado terá vencido apenas em 15 concelhos de todo o país.
Vencido, reconhecidamente...
Pelos resultados oficiais.
Pelos resultados oficiais, claro.
Portanto, mas sim...
Toda a gente diz que venceu em todo lado.
Exatamente. Claro, há essa... Não é a suspeição, é a convicção.
Sim.
Que Delgado terá vencido as eleições. Só que a chapelada, entre aspas, como se costuma dizer, foi de tal monta que inverteu completamente os resultados eleitorais.
Digamos...
Oficialmente, em 15 concelhos é que Humberto Delgado venceu as eleições.
E um deles foi Sintra.
E um deles é Sintra. E, portanto, Sintra era realmente um reduto de republicanos, anarquistas, comunistas,
monárquicos. E isso falamos de anos 50, certo?
Dos anos 40.
40 e 50.
Ao longo da Segunda Guerra Mundial, isso é patente, há correspondência entre... muita documentação da embaixada da embaixada inglesa em Lisboa, dando conta de que em Sintra havia um reduto de gente simpatizante dos aliados, não é? E a PIDE a desconfiar permanentemente desse tal núcleo.
Então, e esse grupo tinha o quê a ver com a família Sampaio?
Porque o pai Sampaio era um dos frequentadores deste Café Elite, não é? O Café Elite ainda hoje existe. É um café no centro de Sintra, e ali todos, depois de jantar, tomar o seu café, e ao fim de semana ia beber a sua cerveja. O filho muitas vezes acompanhava, a criancinha de mão dada, e a verdade é que a PIDE tem um informador nesse Café Elite e noutros círculos,
noutros polos de encontro da oposição.
Da oposição. Era gente, era o Orives, era o sapateiro.
Sim, não necessariamente organizados.
Era o advogado, eram os militares que prestavam serviço ali na base aérea de Sintra, e que se encontravam e que trocavam impressões, e que durante a Segunda Guerra torcem declaradamente e visivelmente pelos aliados, pelos seus avanços, e rejubilam e festejam as derrotas do nazismo.
O regime só fez quando já era óbvio que iam ganhar os aliados,
exatamente,
não é?
Exatamente, muito mais tarde.
Muito mais tarde.
Já, já quando a relação de forças é clara e então... em desfavor do eixo, das forças do eixo, portanto, sobretudo dos nazis. E essas conversas, esses encontros, são relatados com imensa frequência, regularmente, por um
informador.
Por um informador que não sabe quem é, utilizava o nome de código Brasil com um Z. Não é? E que eu encontrei os relatórios deste informador, na altura ainda não se chamava PIDE, a PIDE é só posterior, é só depois da Segunda Guerra
Mundial,
chamava-se Polícia de Vigilância e Defesa do Estado, a PVDE. Eu encontrei esses relatórios, são imensos, em papel bíblia.
E referiam já a alguém da família de...
E referiam sempre à presença do pai de Jorge Sampaio, não é? Que era médico, que era uma pessoa muito, muito conceituada, muito respeitada, tratava todos os doentes de Sintra, porque era um homem de saúde pública, não é? Toda a vida foi um homem da área da saúde pública, onde aliás fez escola, o último diretor-geral de saúde, agora já foi substituído.
Francisco Jorge.
Francisco Jorge.
Companheiros, não é?
Não, foi formado. É um discípulo. É um discípulo
do pai de Jorge Sampaio.
Do pai de Jorge Sampaio. De Jorge Sampaio. E Arnaldo Sampaio. É uma figura que faz parte da história da saúde pública em Portugal. Foi diretor-geral de saúde pública. Foi o único, praticamente, eu creio mesmo que terá sido o único diretor-geral que fez a passagem do Estado, da ditadura para a democracia.
Que não foi abaixo não foi, com a democracia.
Não, não foi saneado, não foi afastado.
Porque tinha uma tradição justamente...
Era um homem extremamente respeitado, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista político. Era um homem plural, era um homem tolerante.
Andava a ser vigiado pela PIDE, é o que se prova, não é?
Exatamente. Desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, não é? E então, o que é interessante é que eu encontrei esses relatórios num processo volumoso que a PIDE foi fazendo em nome, que abriu em nome de Arnaldo Sampaio. Eu, obviamente, tive que pedir autorização ao filho para ter acesso a essa...
Não há conhecimento que alguma vez tenham dado um passo mais adiante, importunando ou... Foi só um controle, é isso? Um vigilância e controle?
Não, ele não foi detido.
Nunca foi,
nunca foi
detido
preso,
ou abordado.
Ao contrário do filho que
sim,
foi.
Claro. Então, mas isso sabemos lá chegar.
Exatamente. Então... Mas deixe-me só dizer que eu descobri esse processo. Os relatórios são muito interessantes, porque são escritos todos à máquina, batidos à máquina, em papel bíblia, ou amarelo ou cor-de-rosa. E eu desafiei o meu biografado para me acompanhar à Torre do Tombo, ao arquivo da PIDE, onde essa documentação está, para ele verificar e tomar nota, tomar conta, sentir o trabalho que a PIDE fazia, não só sobre ele, mas sobretudo sobre o pai. E eu levei numa bela manhã, acompanhou-me à Torre do Tombo e estive-lhe a abrir o processo. Ele foi folheando e ao fim de muito pouco tempo, alguns minutos, pediu-me para se ir embora. Disse: José Pedro, eu estou chocadíssimo. Estou chocadíssimo. Eu não fazia ideia que a PIDE poderia vasculhar até este ponto a vida do meu pai. Escutava as nossas conversas. E estou chocadíssimo, sobretudo porque, depois de ler esta documentação, eu saio daqui, e eu prefiro não continuar a ler, porque quem escreve este pseudónimo só pode ser de um dos amigos do meu pai. Não é?
Pois.
E portanto eu não quero continuar a pensar, a suspeitar de quem quer que seja, porque podia ser A, B, C ou D, que eram pessoas que frequentavam a minha casa, que eram amigos de peito do meu pai, que eram...
Para saberem aquele detalhe, tinham que estar muito próximos,
exato.
Não é?
É realmente espantoso até que ponto.
Sim,
e este Brasil...
Isso pode incomodar, de facto. Não
este
é?
Brasil, este fulano que assina com o pseudónimo Brasil, acompanha durante anos a vida de Arnaldo Sampaio, não é?
Era um grande amigo dele, no fundo.
Exatamente. E o Jorge Sampaio...
Traiçoeiro, sem ele saber, claro.
E o Jorge Sampaio preferiu não
não saber quem
não,
era.
Não saber quem
não
era.
Não continuar a desfiar o assunto.
Uma enorme desilusão.
Sim, porque há uma memória da história, mas há uma memória pessoal.
Afetiva.
E a memória,
exatamente,
pessoal é outra coisa,
exatamente,
não é?
Exatamente.
E com outros critérios. Depois temos aqui, claro, portanto, esse convívio de perto com a avó Sara, que é relevante também, não é?
É relevante porque Sampaio, e o mesmo acontecerá também com o irmão Daniel, vive na prática em duas casas, em duas cidades muito separadas, porque começa por viver em Sintra, mas quando passa a frequentar a escola, e a escola é em Lisboa, ele, bom, na altura não havia o IC19.
A linha de Sintra era
havia
diferente.
Havia comboio, claro, já havia comboio, não é? Mas de Sintra a Lisboa era muito mais que uma hora de deslocação, de transporte, sim, não é? E, portanto, os pais...
Era melhor viver em Lisboa e, portanto, a avó Sara...
E ele instala-se em casa da avó Sara, em Campo do Rico, na Rua Almeida e Sousa, não é? Uhum. Quer ele, mais tarde, o mesmo acontecerá com Daniel Sampaio.
Isso para frequentar o quê? É o Queen Elizabeth?
Começa a primária numa escola inglesa, que é o Queen Elizabeth, que é dirigido por uma senhora...
Que se lembra dele, é isso?
Eu já não a encontrei, porque já tinha morrido. Mas encontrei a sua professora, entre aspas, estamos a falar de 3 anos, 4 anos, na prática é o equivalente ao infantário. Não é? Quem é essa pessoa?
A educadora
de infância. Sim. É Mariana Rei Monteiro. É uma das grandes atrizes de teatro e que começou a sua...
Era educadora?
Tinha 21 anos. Tinha 21 anos, sabia inglês, tinha aprendido inglês e, portanto, havia muito pouca gente em Portugal portuguesa a falar inglês.
A grande atriz do teatro, exatamente, que apareceu já, enfim, em algumas das principais peças
morreu
da Maria.
Sim. 5, 6 anos.
Filha da Amélia Recolás.
Exatamente.
Pronto. Trabalhou muito perto com o Rui... Rui de Carvalho.
Exatamente.
E, portanto, foi professor, educadora...
Foi educador de infância durante 2-3 anos, de Jorge Sampaio, e eu entrestei, tive a sorte ainda de...
Ela lembrava-se?
Perfeitamente.
Mas como assim?
É verdade. O facto dele...
que ele tinha... Ou então ela recorda-se das crianças todas, não é?
Ela, digamos, elencou-me várias episódios, pessoas que foram colegas da mesma aulinha de Jorge Sampaio, não é? Miguel Monjardino, por exemplo, e outras pessoas que eu, enfim, não publico, porque eram pessoas que não tiveram depois...
Foro público, sim.
Mas ela lembrava-se perfeitamente de Jorge Sampaio por duas razões. Por um lado...
Era o ruivo, para já.
Ora, aí está.
O cenourinha, não é?
E depois, porque sabia, falava melhor inglês do que ela própria, não é?
Sim.
Porque desde que...
Nascença, pronto.
Desde nascença, que, como disse há pouco, a língua de convívio com a mãe era o inglês. E, portanto, isso é um elemento...
distintivo, claro. Então, temos aqui depois uma bengalada da Miss Lester. O que é que podemos dizer? Quem era a Miss Lester?
A Miss Lester era a dona, era a proprietária...
Do colégio.
Do colégio, não é? Que era uma pessoa... supõe-se que teria colaborado ou trabalhado mesmo para os serviços secretos ingleses, não é?
Verdade.
Durante a Segunda Guerra Mundial.
Espionagem?
Pois, havia. Bom, estamos a falar dos tempos áureos da Segunda Guerra Mundial, em que Lisboa estava cheia de
espiões.
De todos os países envolvidos, não é? Sim. E, portanto, os ingleses tinham aqui uma presença fortíssima, tanto mais porque havia um movimento enorme de refugiados, como a gente
sabe. E a Miss Lester também.
E a Miss Lester.
E a bengalada.
A bengalada, porque ela tinha um problema de nascença, ela usava bengalas, tinha problemas nas pernas. Portanto,
cocheava.
E, aliás, mais tarde viria a ser amputada, justamente porque era um problema gravíssimo. E não usava, não dava reguadas, dava bengaladas. E houve uma vez em que o Sampaio, o Jorge, o menino, levou uma bengalada na clavícula, lembra-se perfeitamente, que
doeu-lhe,
queixou-se ao pai, o pai Arnaldo, que era um homem que era contra toda o tipo de violência na formação das crianças. Não é?
Sim, isto numa altura onde, porque eu tenho 54 anos e sou dessa altura, numa altura onde uma reguada ou uma estalada não era nada de normal,
nada.
Era normal.
Eu também
sofreu as suas. Também levou as suas, não é? Portanto, digamos que, não, isto para dizer que a concepção de do pai de Arnaldo não era o padrão. Na época, o padrão tolerava completamente esse tipo de cenas. Mas ele é que não gostava disso, não é?
Não gostava, e tanto assim que agarrou no filho e foi falar com o Miss Lesser, com a dona e com o proprietário, com a diretora do Queen Elizabeth, e protestou e disse que em casa nunca bateu no filho e não admite que aquilo que não se faz em casa se faça num colégio em que ele apostou para ser um elemento essencial na formação escolar e cívica. Nunca Jorge Sampaio, pelo menos ele,
não voltou a ser
nunca mais
agredido.
Voltou a levar.
Então, aliás, nem fazia sentido, está aqui a referência de um excelente comportamento, portanto, uma figura doce, excelente comportamento. Quem é que fala assim de Jorge Sampaio?
É o registro dele que eu tive acesso.
Há
não é?
De ter sido uma professora ou um professor.
Sim, claro.
Que escreveu.
E designadamente a Mariana Rey Monteiro, que é a sua
professora
educadora,
direta. Ora bem, depois ele vai para Baltimore com o pai, não é? Porque acompanha ele e a mãe acompanhou já.
Só notar que, por exemplo, ele em inglês, as notas eram de 0 a 100, não como em Portugal, que eram de 0 a 20 no nosso tempo. Agora,
os ingleses adotavam as escalas 0 a 100.
E ele, em inglês, tinha 100%.
Portanto, 20 valores, pronto, no fundo, é os 20 valores.
Não era a única disciplina, também em canto coral, porque ele sempre teve uma paixão pela música, não é? Cantou, depois aprendeu piano nos Estados Unidos, em Baltimore, fez parte do coro e da orquestra juvenil de Baltimore.
Eu sei que ele é um grande melómano, até porque o demonstrou isso várias vezes e até em entrevistas na Antena 2 também. Portanto,
é verdade.
Ele, conhecedor completamente.
E ele costuma contar com imensa frequência e com imenso gosto a altura em que assistiu a um dos concertos para jovens. Ainda não tinha esse nome, Concerto para Jovem, do Bernstein.
Ah, lá, nos Estados Unidos.
Baltimore, exatamente.
Ao vivo.
Ao vivo.
Isso é qualquer coisa.
O que o marcou para sempre, e ele tem imenso orgulho e fala com imenso detalhe dessa
experiência.
Concerto inesquecível.
Depois, essa vida em Baltimore parece que foi bem animada, porque além de cantar e tocar piano, fazia natação e boxe.
É verdade.
Então, o Jorge Sampaio andou no boxe.
É a educação americana, muito atenta não só ao currículo...
O físico também, não é?
Exatamente. E, portanto, ele aí pratica natação e mais tarde, quando vai frequentar a Praia das Maçãs, era o único jovem da sua geração que sabia nadar, não é? E também pratica boxe. E eu, ainda hoje, é um espectador atentíssimo do boxe e à noite, em noites de insónia, vai para a sala.
Para um canal de assistir aos combates de boxe. Sim, o boxe é um bocadinho como, é engraçado porque houve muitos escritores, tal como as touradas, e ele também é aficionado, não é verdade?
Exatamente.
As touradas e o boxe são daquelas atividades politicamente não tão de acordo
incorretas,
mas que houve uma miríade de escritores e de intelectuais que assistiam e faziam questão, tanto em Portugal como fora, nos Estados Unidos, nomeadamente, que faziam questão de acompanhar os combates de boxe principais. E havia um culto à volta disso.
É verdade.
E em Portugal também. E também das corridas, vá lá, de touros, porque isso também acontecia com as corridas.
É verdade, e ele quando volta, quando ele regressa de Baltimore para Sintra, mais tarde, quando é adolescente, ele não deixa de praticar o boxe, mas continua a ir ao ginásio do Sintrense assistir aos treinos dos boxers que enfim, exercitavam.
Se calhar estava também a preparar-se mentalmente para um boxismo político área. Noutra área, os combates de outra natureza. Ora bem, depois temos aqui aquilo que parece ser uma contradição, já que falámos há pouco do pai Arnaldo como um homem completamente avesso à violência, mas refere aqui um tabefe do pai Arnaldo.
É, isso é então. Em Baltimore. Eles viviam numa casa muito, muito modesta, onde o filho Jorge dormia, de resto, na sala de jantar, num sofá-cama. Não havia mais espaço.
Divisões, para,
não havia. Nesse prédio, onde ele tem também a experiência do racismo, estamos a falar ainda muito, muito antes da campanha pelos direitos cívicos, portanto, o racismo é uma das características que o marca muito.
Ele assiste às demonstrações de racismo, é isso?
Sim, na sua...
Não é ele que é alvo.
Não. Na sua aula, no seu liceu, é tudo branco. Todos brancos, não é? No seu prédio, são todos brancos.
Segregados.
Menos a segregação.
Sim.
É visível, é patente. No seu prédio, todos são brancos, menos o porteiro, que é negro, que é o Lois.
Como é da praxe?
Ele nunca mais esqueceu do nome do...
Como é que se chamava?
Lois.
Lois.
E há um dos vizinhos do seu prédio, que é um homem que vive sozinho, e num belo dia em que o Jorge, estamos a falar de uma criança que está na terceira classe, portanto tem 8 anos de idade, não é? E está particularmente assustado, ouviu os ratos na casa onde vivia. Há uma atitude de alguma hostilidade de alguns vizinhos da frente, tem medo de ir para casa por causa dos ratos, e está a chorar à porta de casa. O pai está a trabalhar, a mãe tinha saído, e está sozinho, e está a chorar à porta do seu prédio. E passa o vizinho, que é um homem praticamente desconhecido, mas que é um homem que sabe que vive sozinho, e o vizinho tem pena do miúdo, do Jorge, e leva-o para casa. Convence-o e conta-lhe uma história, leva-o para casa. O Jorge deixa um bilhetinho à porta de...
Estou em casa do vizinho.
Exatamente. E quando o pai chega a casa, vê o bilhete, dispara a correr para a casa do vizinho, com medo que fosse... tivesse havido qualquer coisa.
Qualquer coisa? Aproveitamento? É isso?
Sim,
pedofilia?
Provavelmente haveria alguma suspeita sobre esse vizinho. E portanto, e o pai, pela única vez, perde a cabeça, e ainda nas escadas, já à saída de casa desse vizinho e a caminho do...
Dá-lhe um tabefe.
Dá-lhe um tabefe, não é? E eu mais tarde
isso
te explicarei...
Deve ter sido uma experiência...
Mais tarde te explicarei porque é que te estou a bater. E a verdade é que mais tarde o pai Arnaldo explicará ao filho Jorge que tinha receio que tivesse havido ali uma abordagem, um assédio
um
sexual
abuso,
infantil, e portanto... Mas foi...
Mas foi um
única...
trauma? Num certo
foi,
sentido?
Foi, sim, de certa maneira. Foi a única vez que o pai lhe bateu, não é? Mas talvez pelas melhores razões, porque a verdade é que...
É,
para o proteger. Para o filho não voltar na sua ingenuidade a aceitar...
Para fazer daquilo um caso sério, no fundo, para ele entender que era mesmo importante.
Mas para o pai agir dessa maneira é certamente porque tinha algumas...
Conhecimento,
alguma informação que permitiam desconfiar desse seu vizinho.
Ele depois volta a Portugal, portanto, porque ele passa um ano em Baltimore, não é? E depois regressa então a Lisboa para fazer o exame da terceira classe.
Faz o exame, não frequenta, portanto, a escola em Lisboa, prepara-se nos Estados Unidos e vem cá só fazer o exame da terceira classe. E na quarta classe, ele prepara-se, nunca, não frequenta a escola na quarta classe e tem uma explicadora. Portanto, a sua quarta classe é preparada em casa, com a mãe que lhe dá português e inglês.
E mais uma
explicadora. Se bem que inglês não fazia parte do currículo da primária, na altura, sim, não é? E depois tem uma explicadora, história, aritmética, geografia.
Sim, as outras disciplinas. Então, e depois,
portanto,
faz exame à quarta classe.
Faz exame à quarta classe, que era uma coisa que era muito frequente na elite portuguesa. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, do Vasco Vieira de Almeida. Que também fez toda, o Vasco Vieira de Almeida fez toda a instrução primária em casa, não é? O pai, o professor Vieira de Almeida, catedrático de letras, da Faculdade de Letras, preparava muito bem os filhos, quer o Vasco, quer o irmão arquiteto, e no fim, quando era.
Apresentava-se
a exame e tirava. Tiraram sempre excelentes notas, os Vieiras de Almeida e o Sampaio também. Isso aconteceu com alguma frequência, sobretudo na elite portuguesa, com uma cultura mais acima da média.
Cosmopolita também, não é?
Ainda por cima, cosmopolita. Não podemos esquecer que ele tinha estado um ano em Baltimore. E na altura, o ensino primário em Portugal...
Era primário. Era mesmo primário.
Fechado, sim, provinciano, rural. E do ponto de vista ideológico, muito, muito, muito orientado, evidentemente. Sim.
Então, ele vem para Lisboa, depois há pouco falou da Praia das Maçãs, é essa a memória que ele tem de passar os verões em Sintra, não é? Na Praia das Maçãs.
Exatamente.
E os Natais também.
Os Natais.
Inesquecíveis, porquê? Já agora?
Era porque os Natais era o grande momento de encontro da família. Há pouco falei no Daniel Sampaio, que era o irmão mais novo, mas também há uma outra figura muito conhecida, que é, ainda agora, a propósito das cheias e dos incêndios e da seca, tem-se falado muito nele, é uma presença quase permanente, quase cotidiana nas televisões, que é o Filipe Duarte Santos. É o geógrafo, o especialista em clima, e que é o único primo direito de Jorge Sampaio, não é? Uhum. E que o Daniel, o Jorge e o Filipe Duarte Santos
passaram férias juntos.
Passam as férias juntos e, sobretudo, passam o Natal juntos. Um Natal inesquecível, porque aproveitam para fazer peças de teatro, declamações, mascaram-se e Sampaio aí, o Jorge...
Uma grande animação, portanto.
Exatamente. Inclusivamente, ele chega-se a mascarar de Júlio César e representa o...
Verdade.
Interpreta o King Lear de Shakespeare.
Ah, bom. Então já estamos a antever qualquer coisa.
É verdade. É um outro patamar, completamente.
Sim, é um
diferente.
Outro patamar. Então, depois vem o liceu, depois desse ano, não é bem sabático, é em casa, mas tem todos os requisitos que lhe permite entrar no liceu. A tribo de Campo-Torico, portanto, falamos do Pedro Nunes, é isso, não é?
Antes do Pedro Nunes, ele tem o seu primeiro choque, de certa maneira, com o regime. Porque ele é, como disse, neto de um comandante da Marinha.
O avô Fernando,
que era comandante, e, portanto, tinha acesso, em princípio, ao colégio militar. E os pais decidiram inscrevê-lo no colégio militar. E ele faz as provas, é submetido, como qualquer criança que queira entrar para os Meninos da Luz, como se chamava na altura os frequentadores do colégio militar, e ele chumba. E é, digamos, a primeira vez em que ele...
E chumba nas provas físicas, é isso?
Não sabe, porque ainda não se conhecem, eu andei à procura das
podia ter a ver com política?
Exatamente. O que mais tarde virá...
O filho do Arnaldo não entra aqui.
Exatamente. O filho do Arnaldo, é um médico, mas é um homem médico, é um democrata.
Vigiado pela PIDE?
Completamente. É um democrata, é um homem vigiado pela PIDE, e, portanto, estamos a falar... Portanto,
o filho dele não entra aqui.
É. Estamos a falar do fim da Segunda Guerra Mundial, em que há uma grande crispação política em Portugal, uma grande desconfiança e uma grande ostracização das figuras da oposição, e a decisão é essa. O filho de um médico democrata não tem cabimento no colégio militar e ele não entra no colégio militar por razões políticas. Não é?
E então é depois disso que vai para o
e
Pedro
vai
Nunes.
Vai para o Pedro Nunes, que é o liceu que serve a zona de Campo de Ourique, da Lapa, da Estrela, e onde está durante os primeiros 5 anos do liceu. Na altura, o liceu, o ensino secundário, era de 7 anos, não é? é? Claro. Ele frequenta os primeiros 5 anos no Pedro Nunes.
Antes de passar para o Paços Manuel.
Antes de passar para o Paços Manuel, e passa para o Paços Manuel porque se inscreve na linha de direito onde, que não há no Pedro Nunes, não é? Portanto, ele tem que encontrar um liceu alternativo em que haja uma linha, um grupo.
É o caso do Paços
Manuel. É o caso do Paços Manuel. E é por
então,
isso
mas antes disso, porque ele no Pedro Nunes ganha a alcunha de cabeça de cenoura, não é?
É, porque devido às suas.
Isso irritou ou não? É uma coisa objetiva.
Não,
mais ou menos.
Não, ninguém gosta de ser chamado cabeça de cenoura.
É uma coisa só com a cor, tem a ver com a cor. Podemos dizer, falar das vitaminas que as cenouras têm. E depois, o que é esta história do germanófilo e futuro arcebispo? Porque isto é uma figura que se cruza.
São professores que ele tem no Pedro Nunes. Um deles é um professor que é completamente germanófilo e que tenta, digamos, dar-lhes a
volta à cabeça.
E é simultaneamente que é um padre. E que virá mais tarde a ser
bispo
e arcebispo de Braga, que é o Dom Francisco Maria da Silva, que é o professor de religião e moral, não é? Com quem ele tem uma má relação e péssimas recordações. Não é? E nesta altura ele faz parte, é obrigatório, de resto,
da Mocidade Portuguesa, sim.
Eu também fiz parte da Mocidade Portuguesa, ainda apanhei, você não, porque
eu já não,
mais novo,
tive
não é?
Essa sorte.
Eu também andei fardado, como todos os jovens da minha geração, e Sampaio apanhou a Mocidade Portuguesa ainda no seu auge. Estamos a falar, a lembrar-nos de...
Anos 50.
Anos 50, 40 ainda anos 40, e onde ele entra num filme da Mocidade Portuguesa dedicado a documentar a integração dos jovens que entram no liceu, no ensino secundário, e que são enquadrados pela Universidade Portuguesa, e ele é escolhido como um dos
figurantes.
Um dos figurantes, não é? Ele,
mas ainda existe esse filme?
Ele nunca viu, mas alguém me chamou a atenção para o facto de, muito provavelmente, esse filme, esse pequenino filme, poder existir, eventualmente na Cinemateca. Eu confesso que...
É preciso procurar um ruivozito lá, mas não, se calhar não é cores ainda, e se calhar é mais difícil.
Mas é muito fácil identificar Jorge Sampaio.
Ah, é? As sardas!
É muito fácil.
Ora bem, exatamente. Tudo isto numa primeira etapa em que ele ainda está, ainda é gaiato, não é?
Portanto, ele faz parte da frequenta a Universidade Portuguesa, canta o hino, eu próprio cantei o hino da Universidade, o Lá Vamos Cantando e Rindo, não é? Que eles depois, miúdos, traquinas, adaptavam para o Lá Vamos Cantando e Rindo, lavados, sim, com sabão azul e branco da loja do Serafim.
Ah, bom, está bem. Então já havia algumas anedotas
à volta da
mocidade. Isso. Digamos, alguma irreverência no meio disso tudo.
Exatamente.
Então, esse é o momento em que Jorge Sampaio, se calhar nem 10 anos tem, não é? Ou lá perto, por aí.
Bem, ele entra no liceu aos 10, 11 anos e é obrigatório entrar na mocidade portuguesa.
Ora bem, e nesse momento... É nesse momento que a gente deixa o nosso biografado, Jorge Sampaio. Eu recordo que tudo isto está num livro intitulado Jorge Sampaio, uma biografia, com a assinatura do nosso convidado, José Pedro Castanheira. Aliás, é uma biografia em 2 volumes, cada uma tem 1000 páginas, e só para se ter uma ideia, portanto, são 2000, e a gente vai perto aí da página 100. Mais ou menos, mais coisa menos.
Do primeiro volume.
E então, para a semana, cá voltaremos a esta narrativa para perceber, nomeadamente, aquela primeira experiência que Jorge Sampaio teve em Londres, porque pela primeira vez entrou no Parlamento, que é um símbolo da democracia, digamos assim.
E assiste em direto a um debate entre Winston Churchill e Clement Attlee, o líder conservador e o líder trabalhista.
Isso fica para a semana. Muito lhe agradeço esta vinda aqui à Rádio Pública, à Antena 2, para uma abordagem deste livro que tem a chancela das edições Nelson de Matos, Porto Editora. Esta edição da Quinta Ciência teve o apoio técnico de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção e até para a semana.